Declaro aberta essa sessão ordinária aos 8 dias do mês de agosto de 2016. Boa noite a todos. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 27 de 2016, ao primeiro dia do mês de agosto de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 257, de 2016, da CAM, Comissão de Assuntos Municipais, Porto Alegre, 28 de julho de 2016. Senhora Presidente, a Comissão de Assuntos Municipais, CAM, tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Neste sentido, remetemos a cartilha com as principais alterações da mini-reforma eleitoral para as eleições de 2016, com o intuito de esclarecer sobre formas e procedimentos, informar acerca de condutas e pré-requisitos e alertar quanto a prazos e datas. O ano de 2016 é muito importante para a consolidação da democracia brasileira. Os eleitores irão às urnas para escolher o prefeito, vice-prefeito e vereadores para o mandato de 2017 a 2020. Trata-se de um pleito em que as discussões se voltam sobre maneira as questões locais, momento para ampliar o debate sobre temas que afetam o dia a dia da população, como saúde, emprego, trânsito e educação. Assim, a Comissão de Assuntos Municipais se sente na obrigação de participar desse importante momento, ofertando aos municípios informações relevantes e que possam auxiliar no perfeito andamento do processo eleitoral no município, seguindo a regra e observando a norma. A campanha se torna mais legítima e eficaz, evitando a judicialização do processo. Atenciosamente, assino o deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Seria para hoje só essa comunicação aqui, só essa correspondência, senhor presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das indicações, requerimentos e solicitações de informação.
Solicitação de informação número 48, de 2016. Senhor presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, solicito informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré em relação à realização da festa do peixe. Quais foram os custos com a realização? Qual foi a arrecadação? Onde foram destinados os recursos arrecadados? Houve patrocínio? Caso afirmativo, de quem? E quanto foi o patrocínio? Arambaré, 8 de agosto de 2016, assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimego, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strop.
Com a palavra, os autores. Vereador Gerson.
Bom, isso aí é uma pergunta que a população está fazendo, por isso que eu vim aqui, questão da festa do peixe. Quanto custou? Da situação que está o município, que a gente fala aqui todos os dias, que nem papel higiênico tem no posto. Então, nós queremos saber se isso... Né, porque tanto foi reclamado da festa do peixe aqui, quando fazia-se antes, do custo, e hoje, então, por isso, as perguntas aqui, de quanto custou, se houve patrocínio, todas essas questões.
Coloque em votação, então, a solicitação de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 50 de 2016. Senhora Presidente, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê 3 índices delimitadores da receita para despesa com pessoal, com o limite de alerta relativo ao comprometimento de 48,60% da receita, o limite prudencial, cujo comprometimento corresponde a 51,30% da receita, e, finalmente, o limite máximo, no qual o comprometimento com despesa de pessoal atinge 54%. Diante disso, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, solicito informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Urambaré como segue. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, qual o percentual que a Prefeitura Municipal de Urambaré atinge atualmente com os gastos em folha de pagamento? Urambaré, 8 de agosto de 2016, assinam os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Guximeigo, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Estrope.
Com a palavra os autores. Vereador Gerson.
Bom, aqui já estamos no limite, já passamos do vermelho, por isso eu estou fazendo essa pergunta, porque a informação que se tem é que as contratações continuam e não passam mais por aqui. E a população está nos informando aí o que é onde chega mais e mais. Então, por isso estou fazendo essa pergunta, porque para levar até o Tribunal de Contas, que já fez os apontamentos.
Coloque em votação, então, a solicitação de informação. Que estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Próximo.
Denúncia número 6 de 2016. Senhor presidente, o vereador abaixo firmado vem por meio deste, nos termos do artigo 192 do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Urambaré, denunciar a chefe do Poder Executivo para fins de instauração de Comissão Parlamentar Processante, CPP, para abertura de inquérito que visa apurar o descumprimento da legislação pertinente, pelo motivo que segue. As solicitações de informações de números 30, 34, 35, 40, 42, 40 e 45 de 2016 ainda não foram respondidas ao Legislativo. Já se passaram mais do que 15 dias fixados em lei. As cópias de todas as solicitações estão em anexo, bem como o ofício do protocolo junto ao Poder Executivo. Urambaré, 8 de agosto de 2016, assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Vereador Gerson.
Bom, quem costuma vir a casa sabe que toda semana eu me refiro a isso. Toda semana. E as respostas não vêm. Então, por isso está aberto o processo, até porque citei semana passada que o nosso regimento feito novo pelo vereador Oceani, quando presidente, e a vereadora Márcia, que está aqui bem claro, que são 15 dias mais 15 dias, se não responder, se abre o processo. E eu venho falando há muito tempo, e não respondem com medo das respostas, porque são tudo, a transparência no município não existe, o que está acontecendo no nosso município é vergonhoso. Simplesmente vergonhoso o que está acontecendo aí. As coisas que estão acontecendo aí, então por isso as respostas não vêm. Por isso que como eu venho falando toda semana, abriu o processo.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais cidadãs e cidadãos aqui presentes, eu gostaria também de fazer uma pequena observação acerca dessas informações que diz assim que a 30, informação de projeção da folha de pagamento no mês de abril, com a inclusão dos valores previstos no novo plano de carreira. A 34, informações sobre pessoas jurídicas e físicas que receberão recursos do Programa Assistência Técnica Veterinária. 35, solicita informações quanto à previsão de conserto da ponte Capão Grande. 40, solicita informações quanto à fiscalização de obras na quadra 9 do bairro Subislândia. 42, solicita informações quanto aos animais de grande porte soltos no município. E por final aqui, a 45, solicita explicações quanto à informação prestada para a matéria do jornal Diário Gaúcho, relacionadas à ponte João Goulart. Se tratam de assuntos variados, e eu acho muito bom fazer uma observação. Nós estamos entrando numa campanha política e já se vê muitas coisas, se ouve e se vê muitos absurdos aí na rua, e se vê nas redes sociais, se lê, dizendo, muitas pessoas dizendo que os vereadores não fiscalizam, que devem aprovar e depois ver o que vai fiscalizar, para ver como é dinâmica a coisa e as pessoas não têm a noção certa, às vezes, de o que é estar dentro de um legislativo. A situação que fica o vereador. Isso aqui nada mais é que uma ferramenta, a solicitação de informações que são votadas aqui, vão em plenário, uma ferramenta, talvez a mais importante que o vereador tem na mão para poder fazer trazer, né, o esclarecimento a todos. Inclusive, eu sempre falo aqui, quando nós aprovamos, que existem duas vias nessa estrada, nesse caminho da solicitação de informação. Uma é do vereador pedindo informação, que é solicitada muitas vezes pelos cidadãos, para trazer à tona, e outra dá condições do executivo fazer a sua defesa, dos mais variados assuntos que estão aqui. E não é, infelizmente, não é respeitado. Infelizmente não é respeitado. E eu acho que depois o vereador Gerson vai falar, já veio aqui resposta assinada pela prefeita com indicação de CNPJ de empresas que nós perguntamos aqui esses dias, faltando números. Assinado pela prefeita. Então isso aí é um absurdo. É a situação que nós estamos enfrentando. E então seria esse meu comentário. Obrigado.
Vereador Rui.
Senhor presidente, eu também acho que essas respostas tem que mandar para a Câmara. É obrigação da prefeita, né? Eu até gostaria, não sei se a senhora vai colocar em votação hoje, eu gostaria de saber o porquê que não veio, porque são todas respostas tão fáceis de mandar, né? Então, gostaria de ver o porquê, né? De repente, conversar com ela lá para ver o porquê que não foi mandada as respostas, porque são todas muito simples aqui. Sim.
Vereador Gerson.
Não, o senhor é testemunha, assim como todos que costumam vir à casa, e está gravado. Faz 3 semanas ou mais que eu me refiro a isso. E mesmo assim não vieram. Aí chegou uma resposta hoje, que eu solicitei, que até achei, até mandaram por metade, mas a pintura do posto de saúde. Ali. Não se tem remédio, não se tem fraldas para criança com necessidades, não tem papel higiênico no posto e gastaram R$31.550 com 89 centavos, dá direitinho para vocês, para pintar o postinho ali. Aí vocês acham que isso é... O que vocês acham disso? Para não dizer nome feio aqui, né? Aí está aqui, mandaram o CNPJ aqui errado. Então, a empresa lá de Estância Velha, a gente conseguiu, pela internet ali, a empresa lá de Estância Velha para fazer uma pintura. E aí? Isso é que nós estamos convivendo. E já foi feita essa pintura meses atrás, que parece que foi 25 mil. E é assim. E aí? Então, não respondem. Por que não respondem? Que eu falo aqui toda semana.
Quem mais? Vereadora Márcia.
Boa noite. Aqui a primeira solicitação, aqui que solicita informações de projeção de folha de pagamento do mês de abril com a inclusão dos valores previstos no novo plano de carreira. Eu acho que isso aí os funcionários já estão recebendo há bastante tempo, até porque eu questiono, né, se já estão recebendo os valores já com os ajustes do plano de carreira, e o pessoal já comentou que está. Então, eu também falo com as palavras do vereador Rui, a mesma coisa, são coisas simples, né, que não tem muitas coisas que ser questionadas, é bem tranquilo de responder, e, né, eu não entendo por que essas coisas não chegam aqui, porque são coisas bem tranquilas, os funcionários já estão recebendo o aumento, né, e os valores do plano de carreira que já foram reavaliados, né? Então são coisas bem tranquilas de ser respondidas. Para mim não tem problema. Aqui.
Vereador Leandro.
Eu gostaria de fazer uma citação a respeito desse comentário que o vereador Gerson, já que nós estamos falando de respostas, né? Acho que é pertinente também essa situação. Esse ofício com o CNPJ, dessa resposta que nós pedimos há um tempo atrás, veio errado, veio faltando números. E nós só conseguimos pela internet, pelo nome pelo nome da empresa que veio ali, o nome veio certo. Mas veio um ofício assinado pela prefeita com informação errada. Aí nós tivemos a surpresa que é uma empresa de Estância Velha, e aí fica aquela dúvida, né? Não vou entrar no mérito da organização, da administração, por que, que não foi privilegiado algumas empresas, empreiteiros daqui, da nossa região? 31.550 fazer uma pintura, gente. E num prédio novo, não foi reforma, foi um prédio novo, é um prédio novo que está ali, ó. 31.550 é para a Estância Velha. Então fica essas coisas assim no ar que a gente fica muito triste. E eu acho que, embora já estejam recebendo essa projeção aqui, que seria para abril, o que nós estamos tratando aqui realmente é o respeito a essa casa, o respeito à lei que diz que o executivo tem que responder. Tem que responder. E são coisas simples e, infelizmente, nós somos tratados assim. O povo, não são os vereadores que estão sendo tratados assim. É o povo de Irambaia que está sendo tratado assim, que nós representamos aqui. Obrigado.
Vereador Gerson.
Tem um outro pedido aqui, que são dos lotes, aqueles que eu me refiro aqui toda semana, dos lotes invadidos, que era para ter entrado em leilão, como tem outras execuções fiscais aí em execução, e lá não. Por que não? Porque a gente, que é um CC da prefeitura que cometeu aquilo, está lá, e aí, por isso... Então, essa é a situação do nosso município. E outras coisas que vai vir, que nós vamos trazer para cá para vocês, que vai vir. Nós vamos ter o prazer de mostrar para vocês, porque isso é transparência e é a nossa função aqui. A nossa função aqui é essa.
Bom, eu coloco em votação, então, a denúncia do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por 6-1.
Tem uma ausência.
Sim, 6-1.
6 votos.
Tem que formar a comissão, então.
Eu também não.
De participar, quem não vai, vai ser sorteado, então, os nomes.
Thank you.
Pode ser a Suelen atirar daqui, Suelen, para mim, e tu tira para não... Vereador Rui. Vereadora Márcia. Vereador Joel. Aí a comissão, então, se organiza. Depois nos comunique. Obrigada. Próximo. Encaminha a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui o projeto de lei número 2282 de 2016, em terceira discussão. O projeto de lei 2282 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$70 mil, servindo de igual valor anulação parcial de dotação e da outras providências. Projeto de lei 2282 em terceira discussão.
Vereador Gerson.
Bom, presidente, aqui já terceira discussão, a terceira vez que eu solicitei a ata do Fundeb e até hoje não veio. Temos que aguardar, presidente.
Vereador Joel.
Eu quero saber se foi solicitada à administração essa ata.
Quer saber o quê, vereador? Um pouquinho.
Se foi solicitada a ata.
Sim, ele está solicitando. Ele está solicitando.
Está solicitando todos... aqui, mas quem é que tem que encaminhar? Está solicitando para quem? Para mim?
Sim, senhor ali do
não,
meu.
Não.
Então tá. Então nós vamos solicitar oficialmente para levar 5 meses para vir.
É, mas isso aí é normal. É, a sua parte é normal.
Então vamos solicitar então, oficialmente então, presidente. Nós vamos fazer o pedido de informação depois.
Ele faz o pedido de informação, não pede.
Fiz o pedido 3 vezes aqui, vereador, na discussão. É simples. 3 vezes eu solicitei aqui. Por que que tem que ser oficial, por escrito? Fiz 3 vezes. O senhor não sabia? O senhor sabia. O senhor líder do governo podia ter dito, olha, manda lá a ata do Fundeb dizendo. Pronto, simples. Como que não é assim? Por que que não é? É simples. Se é pedido oficialmente por escrito, não vem?
Vereadora Márcia.
Presidente, eu me sinto apta a votar o projeto, porque é uma transferência de rubrica. A reforma da... Esse recurso vem a pagar, fazer pagamento da reforma e ampliação da escola Gustavo Xavier. A gente sabe que eu trabalhei naquela escola durante 3 anos, sei o quanto é importante aquela escola para a comunidade rural, que... mora no interior, é ali, é naquela escola do município que a nossa comunidade rural, os alunos vão à escola. E tinha essa carência dessa reforma na escola. A gente sabe que o dinheiro do Fundeb é para isso aí, e a gente já está acostumado a fazer transferência de rubrica aqui. É dentro da educação, não está saindo da educação. Vem a beneficiar a nossa comunidade, eu acho que é tranquilo o projeto. Tranquilo, não está saindo das contas da prefeitura para... É uma coisa vista ali que está sendo aplicada, todo mundo sabe, e venha beneficiar os nossos alunos. A necessidade dessa reforma era grande já há bastante tempo, dessa quadra ali. Eu, ao meu ponto de vista, é tranquilo o projeto. E eu entendo, colega, a necessidade dessa coisa, entendo, mas isso aqui a gente... Há anos já a gente faz essa transferência de rubrica dentro da mesma secretaria, não está mudando de uma secretaria para outra. Eu, para mim, aqui, venha beneficiar a nossa comunidade, para mim está tranquilo.
Vereador Joel.
Esse projeto é um dos absurdos que estão acontecendo nessa casa. Em primeiro lugar, como a vereadora Márcia falou, isso aqui é prioridade lá para aquela escola. E é para a educação. As crianças necessitam. Tem aquele prédio que foi construído, estava só o esqueleto com o telhado em cima, que agora nessa época, inverno e chuva e frio, as crianças não têm onde fazer educação física e nem têm onde ficar na hora do recreio, que o espaço interno ali é muito pequeno. Isso é uma justificativa pela prioridade que se faz necessário e para a educação do município. Se alguém é contra a educação do município, então que fale abertamente. E se a votação, isso aqui está trancado, ficou trancado um tempo na comissão e agora está trancado e não ia a votação, já poderia estar feita a licitação, já poderia ter continuado, talvez até quase terminando aquela obra. Não, está aqui trancado uma simples transferência de rubrica. E outra coisa, nós aprovamos aqui a lei que destina 60% das verbas para os professores e 40% é para obras, para infraestrutura. Então isso aqui está na lei. Esses 70 mil reais é que foi acumulado durante algum tempo desses 40% que estava sobrando. Então é para isso. Não precisa nem reunião de conselho. Está na lei isso. O vereador está rindo não sei do quê. Ele é contra a educação. Ele é contra a saúde, contra a educação, contra tudo. Eu já falei aqui, eu não sei por que ele tem tanto ódio de Arambaré. Mas nessas atitudes dele, é isso que ele faz. Está prejudicando as crianças, inclusive as crianças de Santa Rita, que estudam lá naquela escola. Então beneficia os estudantes daqui, do interior aqui da Parada Bonita, e os estudantes de Santa Rita. Está prejudicando todo mundo por um simples... uma vontade que ele tem. Ele está pedindo verbalmente uma coisa que tem que pedir por escrito. Se ele pede verbalmente, a mesa diretora tem que encaminhar para a administração. Não sou eu que tenho que encaminhar. Ele tem mais de 20 anos aqui na vereança e não sabe disso ainda. Aí ele quer que eu resolva o problema. Mas isso aí é bem característico. Eu já citei outros casos de chegar quando... o partido dele está na oposição, quando chega no último ano, funciona assim. Sempre foi assim. Já teve verba da Semana Farroupilha que chegou, foi aprovada uma semana depois da Semana Farroupilha, no outro ano. Então, essa é a minha opinião e isso é a lei. A lei está dizendo que é assim, não precisa nem reunião de conselho. Ele quer porque quer a reunião do conselho e nem se lembra mais da lei. Ele queria que esses 40 fossem distribuídos para os professores. Na lei diz que não, que é para a infraestrutura. Então, é isso que está sendo discutido aqui nessa casa, há mais de mês.
Vereador Gledson.
Senhora Presidente, aí fica a sugestão do vereador Joel, também eu acato. Eu quero que a mesa diretora envie uma correspondência por escrito, solicitando cópia dessa ata. Gostaria que fosse consignada na ata dessa reunião de hoje, que venha esse parecer do Fundeb, do Conselho Municipal do Fundeb. Porque nós estamos enfrentando outras dificuldades na educação aí. O vereador Joel, ele fez uma encenação teatral aí a respeito das criancinhas que estão nas chuvas, que estão passando frio, mas não se lembra que na Ponte João Goulart estão se pagando ônibus, estão se pegando a empresa Fredris, por exemplo, pagou outras empresas de transportes, e as crianças têm que descer aí a pé também com chuva e com frio. Né? Isso ele não se lembra. Ele fala que lá, esses 70 mil reais aí, tem que verificar se não existe uma possibilidade, tem que estudar se não existe uma possibilidade de comprar van para o município de Arambaré e combi escolar. Tem que dar uma estudada, porque se as crianças da Parada Bonita estão sofrendo, os do Caramuru também estão sofrendo.
Vereador Gerson.
Infelizmente, a gente tem que rir, né? Porque a verba do Fundeb, ele mesmo disse que está na lei,
Se está na lei, não precisa passar por aqui. Só passa por aqui se tiver que transformar ela em outra finalidade. E o conselho que existe está na lei também, vereador. O senhor gosta de falar em lei, mas por que o senhor não fala na lei quando tem que responder as coisas e não são respondidas? Por que o senhor não fala? Por que o senhor não fala que não existe transparência no seu governo? Que o seu governo, o senhor é líder do governo aqui, precisa oficializar para mandar uma ata para cá do conselho? Precisa? Aí o senhor fica dizendo aí que eu sou contra, não sou contra. Eu sou da transparência que tem que ter aqui. Se tivesse vindo há 3 semanas, já estava aprovado. Por que não veio? Não está na lei, não, senhor. Se tivesse na lei, não estava aqui. Não estava aqui. Não estava aqui. Quando se vem para cá é porque ela transforma. E quando transforma, tem que passar pelo conselho. E não passou. Por que não veio a ata do conselho? Para que existe o conselho do Fundeb? Se tem a lei, para que existe o conselho? O conselho é para isso. Porque ela podia ser, sim, comprado uma Kombi escolar, um avião escolar. Sim, é para isso aqui a verba do Fundeb. Quando eu falei aqui que pode ser transformado para os professores, tem vários municípios que fazem isso. A verba do Fundeb, que não é usada no final do ano, é repassada dos professores. É repassada dos professores, sim, senhor. Então, eu não sou contra, não. Não sou contra. Eu quero aqui que seja respondido. E faz 3 semanas, por que não vem a resposta? Aí o senhor vem me dizer que tem que ser oficialmente por escrita. Se vem por escrito, que nunca vem as respostas aqui. Nunca vem, vocês são testemunhas aqui. Que passa meses e meses e eu peço e reclamo ali e não vem a resposta. Tivemos que abrir o processo hoje, de novo, porque não vem as respostas. Por que não vem as respostas? Por quê? Onde está a transparência num governo desse? Aí vem aqui dizer que eu sou contra. Não sou contra, não. Eu sou favorável. Sou favorável, mas eu quero que seja legalmente feito. É isso que se precisa. É isso que se precisa e vocês não fazem. O senhor fala que sou contra, que é época de política. Quantas vezes o senhor fez denúncias e denúncias e denúncias aqui e ficava quieto? Ah, hoje eu fui na Santa Rita, ontem estão tirando aterro da beirada. Da beirada. Foi denunciado o município que fez um valo...
Seu tempo, vereador.
E é assim que funciona.
Vereador Joel.
Em primeiro lugar, eu já falei para o senhor me traga uma denúncia que eu fiz. Força falar...
Só um pouquinho, vereador.
É. Senhor, eu escutei tudo que o senhor disse. O senhor tem que me escutar também. O senhor traga uma denúncia que eu fiz e eu acato a sua... Mas o senhor só vive dizendo que eu fiz denúncia e não prova nada. É assim que é a sua atitude. É a atitude de quem é contra a educação e é contra tudo. O senhor sabe que... Por que o senhor não vai lá na prefeitura e diga, eu quero ver a ata do conselho? Se eu tenho que ir lá na prefeitura pedir para trazer para o senhor não acha que ele está pedindo muito? Não, o senhor vai lá e pede. Eu me admiro muito, vereador Gledson, distorcer as minhas palavras, dizendo, eu não falei nem uma vez nas criancinhas, eu disse que as crianças que estudam lá. Quem fala criancinha e coisa assim na época de eleição, todo mundo sabe bem quem é. Falar na ponte. Agora vai querer que transfere a verba do Fundeb para a ponte. Só pode, porque vem falar na ponte com a verba da educação, a verba que vem do governo, aí vem falar em ponte. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu me admiro do senhor apoiar o vereador Gerson. Nessa situação, o senhor que se dizia PDT, e o senhor sabe muito bem que o PDT sempre defendeu a educação. Sempre defendeu a educação. Então, sai um projeto para a educação, está aqui. Foi encaminhado para cá em 4 de julho. Nós estamos já em agosto e está aqui. E a obra está lá parada. Por quê? Por que o senhor não se dá a prova? Se vier a ata, aprova. Vem documento que ele solicita, vem aqui e nem lê. Aqui estava aqui uma relação, ó. Informações da folha de pagamento do mês de abrigo, inclusão dos valores previstos no plano de carreira, que não veio ainda, não tinha vindo ainda. Isso aqui já está aqui há horas. Ele recebeu, mas relacionou aqui umas que não tinha vindo. Outras informações que ele pede, onde é que vão gastar a verba lá da Zonose? Quem é que vai receber? Pelo amor de Deus, como é que vão saber? Agora tem que ter bola de cristal aqui. Ah, não, tem que ter bola de cristal para responder para o senhor. Vou dizer, não sei, para quem é que vão pagar. Aí o senhor disse, É, educação não é o seu caso.
Vereador Gledson. Vereador Gledson.
Vereador Gledson. Vereador Joel, a sua hipocrisia, suas palavras, o senhor as engula e as dirija como o senhor bem entender, tá? Na hora da campanha eleitoral. Agora, não dá para o senhor usar dois pesos com duas medidas diferentes. O senhor falou aqui que dia 24 de julho entrou o projeto e até hoje não foi aprovado. Mas 4 de julho, pois então, deu um mês. Aqui tem um pedido de informação. O senhor aguarde a sua vez, por favor. O senhor que se diz muito educado. Desde o dia 24 de maio de 2016, tem uma solicitação de informação não chegada nessa casa. Não é 4 de julho, é 24 de maio. É o dobro, é dois meses a mais. Depois tem uma outra do dia 13 de junho, 20 de junho, enfim, e mais outras. Então, o senhor tem, primeiro, o senhor se coloque na posição do outro lado, porque o senhor, na outra ocasião, o senhor que se diz da educação, o senhor cobrava demais e agora o senhor não cobra. Agora, se o senhor puder tapar o sol com a peneira, o senhor tapa. Porque aqui é injustificável a quantidade de solicitações de informação e, da mesma forma, o recurso para a educação serve sim, pode servir sim, para comprar micro-ônibus ou combi escolar. Não é para a reforma da ponte. Afinal de contas, quanto, só no 2016, a Arambaré está gastando em locação para a Fredris e para a Camacotur, para o transporte escolar? E aí nós temos os 70 mil reais. Será que realmente está bem gerido os recursos da educação? Eu quero ver essa ata e quero que fique consignado para a mesa diretora que solicite essa ata. Senão eu vou fazer via requerimento na semana que vem, na segunda-feira, para ser em votação.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Bem, eu só quero dizer o seguinte, ó. A gente tem pedido informações aqui, que até inclusive nesse processo que foi aberto, também tem uma ali que eu pedi também, e não vem sendo respondido. O vereador Gerson também já pediu, pode não ter feito formalmente, mas já falou aqui, e também não veio resposta. Então, assim, ó, eu acho que a nossa função aqui é cobrar. E se a gente cobra e não vem, o que a gente vai fazer então? Vamos simplesmente... Então vamos rasgar a nossa carteira de vereador e vamos fazer outra coisa então. Porque a nossa função que nós estamos fazendo, a gente está tentando fazer e não está vindo retorno, e fica difícil. Eu acho que são coisas tão simples que podem vir a resposta, como já foi dito aqui, e não teria toda essa polêmica que está dando. Simplesmente ter alguém que responda o que a gente pergunta. Porque se coloquem vocês no nosso lugar. Imaginem que vocês são vereadores. A função de vocês é cobrar do executivo. Aí vocês cobram respostas e não vêm as respostas. Aí eu pergunto para vocês, vocês votariam mesmo assim sem as respostas? É isso que vocês têm que se questionar também. Porque é muito fácil, quando a gente está fora, cobrar e criticar. Mas aqui, desse lado aqui, o troço é diferente. Obrigado.
Vereador Alcioni.
Presidente, senhoras e senhores vereadores, o projeto é de suma importância, o valor é importante. E eu acho que a gente perde muito tempo em discussões paralelas, que não condiz com o projeto. É muito desviado. A pauta em si é um projeto de 70 mil reais, se dá ou não, ou hoje ou amanhã, ou se rejeita, ou se... Assim, eu acho que eu estou pronto para votar o projeto, estou preparado, porque... Então, para mim, independe se votar agora ou amanhã ou na outra, eu já tenho a minha posição sobre o projeto. Então, o voto, a discussão em si, eu acho que cabe só ao projeto. As questões pessoais, se o dinheiro é da ponte, ou se é para veículo, porque o projeto está dizendo que não é para veículo. Então não adianta querer colocar que, bom, se ele pudesse colocar o veículo, pudesse, mas não é para isso. E quem sabe dessas coisas mesmo é o executivo, não adianta nós. Não estamos na pele do executivo lá. Então, eu estou pronto para votar o projeto, acho que é importante. E a decisão da senhora votar em votação ou não.
Vereadora Márcia.
Presidente, todo o recurso que vem para o fundo, via fundo, tanto da saúde quanto da educação. Semana passada nós discutimos o Conselho de Segurança Pública aqui, né, para a formação do fundo também, que é uma conta, e o Conselho gere e faz a gestão dessa conta. Ele, obrigatoriamente, ele precisa passar pelos gestores. Obrigatoriamente. Então, se hoje está vindo uma transferência de rubrica dentro da própria educação, que é do recurso do Fundeb para recurso do Fundeb, só que tira de vencimentos para obras e instalações, ele, com certeza, ele passou pelo crivo de um conselho, né? Ele não pode ser um recurso utilizado sem passar pelos gestores do conselho, desse recurso. Então, e eu vou mais, a minha decisão de tomar a posição de votar referente ao projeto, porque eu sei da necessidade daquela comunidade escolar ali, dessa obra lá, já há bastante tempo vem sendo executada e não acabou ainda. Então, da necessidade, este é o entendimento que não seria colocado uma transferência de rubrica se não tivesse passado por esse conselho. Isso me tranquiliza, e a necessidade também daquela comunidade por aquela obra que está mal acabada, não acabada ainda. Essa é a realidade.
Vereador Gerson.
Essa verba tem que passar pelo conselho. É obrigatório passar pelo conselho quando ela é destinada à outra do fundo. Se ela fosse exatamente só uma coisa, não precisava passar pelo conselho. Por isso que tem que ter ata. É muito simples. É muito simples. Isso. Exatamente. É isso que a gente está solicitando aqui. É isso que a gente está solicitando aqui. A ata do conselho que determinou. Porque esse dinheiro pode ser usado, sim, para comprar um ônibus, comprar uma van. Pode ser, porque até porque o prédio de lá falta janela. Está tapado já. Falta janela e o piso, eu acho. Então, ninguém está no frio. Então, é simples vir aqui a ata do conselho, que faz 3 semanas que eu solicito. Na questão de que se falou aqui do tempo, vocês lembram dos 113 mil reais... foi doado também do fundo lá não me lembro o nome da loja lá, que é para construir ali o término do CRAS. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Fizeram? Então é isso que eu estou dizendo. Então, está ali, ó. 113 mil que foi falado, que não sei o quê, a mesma conversinha que vocês ouviram hoje. E está lá. Está lá. Onde foi o dinheiro? Então, é muito simples aqui. 3 semanas foi falado aqui, por que que não pode solicitar, por que que não veio a ata do conselho? O conselho tem que autorizar, sim, para se fazer o prédio, se para comprar ou para comprar uma van, tem que ser. Então, por isso que nós queremos ter essa certeza.
Alguém mais a se manifestar? Não? Então, eu vou mandar por escrito, pedindo a cópia da ata, apesar de que o líder do governo poderia trazer informação, mas eu vou mandar por escrito.
Pede para o Alan, então. Senhora, só um pouquinho, senhor presidente. Vou pedir para o assessor jurídico, então, dar a palavra, que nós estamos discutindo aqui apenas a ausência de um documento. Está trancado nisso. E eu acho que, agora o assessor jurídico da Câmara vai falar, que eu vou pedir que ele faça uso aqui do meu microfone, e diga realmente se pode ser pedido verbalmente. Se nós temos um líder do governo que há pouco tempo mandou nós ir lá buscar dentro da prefeitura as coisas, então não se precisa mais nem se comentar, não se precisa ter dedo de governo. Nós temos que fazer então tudo por escrito. Eu só gostaria que o Alano aqui, o Peters, nos desse aqui, me desse aqui uma, a todos aqui, um pequeno esclarecimento se pode ou não. Eu sei que pode. Agora o vereador líder do governo está dizendo que não pode. Agora, mas já vai ficar claro aqui que não precisa contar com o líder de governo aqui mais. Aqui é, nós temos que fazer tudo por escrito. Por favor, aqui, Alano.
Boa noite, senhora presidente. Bom, a função do líder de governo, o próprio nome já diz, é representar o governo. E para isso, defender os interesses do governo. No momento que há um pedido de informação, de solicitação, requerendo alguma providência do executivo, obviamente que não caberia ao líder de governo, né, tomar por oficial esse protocolo de requerimento, mas certamente informar o executivo para tomar essas providências, né? Então, se essas medidas não são necessárias na interlocução do seu representante com o poder executivo, né, essa casa, através da presidente, encaminha esse ofício, né? Mas, no meu entendimento, né, salvo o melhor juízo, o líder de governo teria, pelo menos, a competência de requerer para o executivo encaminhar esse documento.
Muito obrigado.
Próximo, então.
Muito obrigado.
Já tinha sido discutido.
Não, mas agora...
Se todo mundo vai falar de novo... Vereador Joel.
Aqui, ó, no regimento interno dessa casa diz que o vereador pode normalmente solicitar por escrito e também ele pode solicitar alguma coisa verbalmente para a mesa diretora encaminhar para a administração. O que acontece? O vereador Gerson solicitou a composição do Fundeb. Aí, quando veio a composição do Fundeb, ele disse que ele queria... Ah, não, mas eu queria a ata. Ó, ele já solicitou errado. Aí ele disse que queria a ata. Aí, a semana passada, ele disse de novo que queria a ata. A mesa diretora, ele disse, ó, então, como eu não tinha solicitado, eu solicito agora a ata. Então, se ele solicitou verbalmente na sessão da Câmara, a mesa diretora encaminha para a administração. Quando eu solicito aqui para retirar um projeto que tem algum problema para arrumar lá na administração, eu faço por escrito também, eu não peço aqui verbalmente. Aqui eu, para solicitar para a mesa, faço por escrito. Aí, para solicitar pela administração, o vereador só dá um grito aqui, ah, eu quero a ata e pronto.
Só um pouquinho. Vamos se organizar. Vereador Gladys.
Deixa eu só perguntar uma coisa.
Então, o vereador Leandro.
Eu só gostaria de perguntar, então, para o vereador Joel, que quando o vereador Gerson pediu a composição, foi verbalmente e veio. Aí depois...
Não, senhora.
Não foi verbalmente? Foi por escrito. Ah, tá. Agradecimento. Então, o vereador está dizendo
ele
que foi por
só
escrito.
Só a composição. Pediu ata.
Tá. Então, que seja feito agora as coisas por escrito, né? Já que não, verbalmente não tem andado. Eu acho que falta um pouco, ao meu ver, falta um pouco de boa vontade também. E se faça por escrito e que venha essa ata, então, para poder dar andamento nesse projeto.
Vereador Gerson.
O que custa, se foi falado aqui há 3 semanas... Já viram uma ata, por que não pode solicitar lá o líder do governo solicitar a ata ser enviada aqui? Por que tem que ser por escrito? É assim, é isso que vocês estão ouvindo. É isso que se acontece aqui no nosso... Qual é o problema? Por que não veio a ata? Podia ter trazido a ata, simplesmente.
É por escrito agora.
Então, se é por escrito, a gente faz os pedidos por escrito aqui, não vem? Não vem?
Tá, nós vamos fazer o encaminhamento por escrito. Próximo...
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em segunda discussão, projeto de lei 2284 de 2016, que dispõe sobre a instituição e execução de medidas permanentes de vigilância, prevenção e controle e erradicação dos mosquitos transmissores do vírus da dengue, chikungunya, zika, vírus e da febre amarela urbana e da outras providências. Projeto de lei 2284 de 2016, em segunda discussão.
Vereador Gerson.
Bom, eu já vou me colocar bem claro aqui que sou contra o projeto da maneira que está. Sou contra o projeto da maneira que está, porque aqui já tem os outros projetos de 2010, 2008, que se refere à mesma coisa e com as multas bem caras também. Aqui está aumentando a multa e eu não confio nessa maneira que está acontecendo aí. Eu deixo bem claro aqui que da maneira que está aqui o projeto é a mesma coisa que o outro projeto, aquele do Carimbinho.
Alguém mais?
Tem que ser discutido. Tem dois projetos juntos.
Vereadora Márcia.
Presidente, a gente sabe que uma grande preocupação hoje que a maioria dos estados e municípios do Brasil tem hoje é com as doenças causadas por esses mosquitos, a dengue, chikungunya e zika vírus. A gente sabe que tem cidades que já teve um índice bastante alarmante com pessoas que contraíram essas doenças, né? E eu entendo que é pertinente para nós, que a nossa cidade também é uma cidade turística, e as pessoas também se preocupam, que a gente recebe turistas de todos os lugares, se preocupam... Se existe um controle da vigilância em cima dessas doenças. E eu acho que é um projeto bem pertinente, bem importante. A nossa cidade não pode ficar para trás do restante de outras cidades aí, para que a gente não tenha incidência dessas doenças. E são doenças bem graves, né? E a gente sabe que são doenças graves, matam, levam à morte. Então, eu acho que o controle é uma coisa importante e devemos dar, sim, o apoio. Eu acho que... fazer a erradicação total, a gente não consegue, mas um controle é bastante importante. Porque eu me lembro que, quando eu era pequena, às vezes um mosquito picava, a gente dizia, bah, mas um bichinho tão, tão frágil e doer tanto, né? Porque quando um mosquito pica, a gente acaba coçando, né? E é uma coisa bastante complicada. E, além disso aí, eles causam uma quantidade imensa de doenças, que não é somente essas que tem. Cada ano que passa, aparecem outras e outras. A gente sabia da dengue, febre amarela, e já vem esses outros, zika vírus e chikungunya, que a gente não tinha conhecimento. Hoje já são doenças novas que estão chegando aí ao nosso conhecimento. Então, um controle é uma coisa importante, e a gente sabe que a gente tem que fazer parte do contexto nacional para o controle dessas doenças. E eu acho que o projeto, claro que... tem coisas aqui que devemos avaliar, mas eu acho que é importante, sim, o projeto para Parambaré, sim. Obrigada.
Vereador Gerson.
Bom, o projeto já existe desde 2008, 2010. O projeto para essa função. Faz anos que não se vê aquele serviço que se fazia aí faz tempo. Né? Faz tempo que se vê também aí os lixos acumulados dentro do nosso município. Faz tempo que se vê. Quem não viu aqui. Agora aqui estão querendo cobrar uma multa de R$5.000 do cidadão. A vigilância sanitária que no nosso município existe, tem uma estrutura muito melhor que a Secretaria de Educação. Todo mundo sabe disso. Que bom, né? Não sou contra, que bom. Então... eles têm equipamento, eles têm pessoal para trabalhar. Eu só não concordo com esse valor de multa aqui, porque nós aqui estamos numa cidade turística, pode ter pessoas aqui que possam passar 2, 3 meses sem vir. Então, o que tem que fazer? Invadir o pátio, sem problema. Entendeu? E fazer isso aí. Também disse Parece que tem o aviãozinho aquele, como é o nome? Drone. Também tem. Agora, uma multa aqui. Isso aqui, eu sinceramente não confio dessa maneira que está aqui, porque o projeto já existe, de vigilância, já existe todo aqui, está aqui, 2010, tem dois projetos, 2008 e 2010. Então, não vamos ficar, mas vamos estudar melhor o projeto, vamos ver bem o que pode ser modificado, eu não concordo com esses valores que estão aqui.
Vereador Gledson.
Eu ia falar isso aí, o drone tá, já foi adquirido pela Prefeitura de Aramaré, já estão em atividade, e o valor da multa tem que ser considerável, isso tem que pensar, não pode ser bem assim. Daqui a pouco as pessoas aí nos cobram na rua que multam umas e outras não, notificam umas e outras não são notificadas, né? Então a gente tem dúvidas. O que o senhor está rindo, vereador Joel? Eu estou falando alguma besteira, vereador?
Só um pouquinho, vereador.
Eu estou fazendo papel de palhaço?
Vereador Gerson.
Então, assim, olha, a gente recebe no dia a dia várias comunicações das pessoas que umas são notificadas, outras não. E nosso papel aqui é ter uma isenção, porque a lei que nós aprovamos aqui é para todos. A lei que nós aprovamos aqui é para todos. Então, nós não podemos pensar, nós temos que pensar em todo o cidadão de Arambaré, não só naqueles que estão, os de bem poder aquisitivo, né? Os bem, nós temos que... Tem ver, essa multa de R$5.000 é muito alta para o cidadão de Arambaré. Daqui a pouco, logo quando começou esse governo aqui, da Josalena, notificaram um cidadão ir para podar uma árvore numa multa de sem tamanho. É, então, assim, ó, não é bem assim. Não, vamos deixar a coisa rolar como estão pensando que tem que ser, que não vamos deixar. Tem que ser o que é um é para todos, o que é para um é para todos. E tem que ser dentro da lei, de acordo com o cidadão médio de Arambaré, uma cidade de pessoas aposentadas, que ganham salário mínimo, salário e meio, né? Que muitos têm a casa de veraneio, são aposentados também, e essas multas aí muito altas têm que ser repensadas.
Vereadora Márcia.
Presidente, a gente sabe que o criador dos mosquitos é água limpa e parada, né? Isso aí, até acompanhando o pessoal que fiscaliza aqui, a gente sabe que um grande problema são as residências que têm piscina, né? A gente sabe que as piscinas, as pessoas vão embora, né, para a sua cidade, são veranistas, vão embora e deixam suas piscinas, né, com... Então, o que acontece aqui? Claro que são vários casos, mas aí esse é um que eu lembrei, que é, fica, né, acaba ficando e fica durante todo o período do inverno, coisa e tal, entre outros. Mas eu acho que esse projeto, claro que é um projeto importante, precisamos avaliá-lo. Ele é mais educativo, né? Ele é mais educativo. As pessoas têm que saber o que pode ser, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, que tipo de água, que tipo de vasilha não pode, porque até a gente sabe que teve uma cidade que até num bambu uma vez proliferou mosquito, que foi achado até larvas do mosquito da dengue numa cidade na ponta de um bambu, que era uma cerca, e as pessoas cortavam os bambus, sabe, e armazenavam água ali. Mas então, eu vejo muito mais educativo, porque aqui tem no artigo 8º, até coisas que as pessoas às vezes não se ligam. Leva uma vasilha para o cemitério e que uma vasilha que retém água, e é uma coisa que não pode ter, não pode ter retenção de água. Então as pessoas colocam no cemitério, colocam flores lá, coloca água limpa, coloca flores, e o que acontece? As flores saem, os mosquitos acabam se depositando ali. Então, são coisas simples que eu acho que se uma pessoa contrair a doença, não é a multa que vai resolver o problema. Eu acho que isso aqui é para não acontecer de ninguém pegar, contrair nenhuma dessas doenças, que são doenças que podem levar à morte. Eu acho que isso aí as pessoas devem ter conhecimento. Pode até ser feita uma campanha em cima disso aqui. Eu vejo que tem coisas aqui da natureza das infrações, que se tu deixa meio pesado, a coisa também não funciona, as pessoas acabam também não tendo condições de pagar. Então, as pessoas têm que ter orientação, tanto dos fiscais quanto das pessoas da prefeitura, das coisas que não pode. É muito, eu vejo pelo meu lado de entendimento do projeto, que o projeto é muito mais educativo, preventivo contra o mosquito, contra as doenças, do que execução de multas.
É, Quanto a esse tipo de doença, essa lei que existia em 2008, logicamente não atingia chikungunya e zika vírus, porque nunca tinha se visto falar disso. Então, dizendo que já tinha lei em 2008, 2010, não tem nada a ver com a atualidade. Por isso que nesse município, agora esse ano, que se foi revista a lei dos cargos e salários, que era ainda seguindo o município de Camaquã, que já alterou a lei lá. A nossa era aquela lei antiga de Camaquã. Aí, já existe a lei desde 2008, mas os casos, zika vírus, chikungunya, isso aqui não existia. Existia lá na África, sei lá onde. Aqui, não existia. Então, dizer que uma lei dessa, ela está muito bem feita, não adianta nada. Quanto às multas, só se fala na multa mais elevada que tem, que é reincidência das piores infrações, que é 5 mil. Que a multa para pequena infração é R$500. É alta? É alta. Mas aqui, ó, tem na lei, fala de ampla defesa. A pessoa tem direito à ampla defesa. Se ela não está contribuindo para que se dissemine mais mosquitos, então ela justifica. Mas a 5 mil, só se fala que a multa é 5 mil. Vão aplicar 5 mil na população. 5 mil. 5 mil é a pior multa que tem para reincidência de casos gravíssimos. Então, se a pessoa tem um caso gravíssimo, é multada e faz de novo, aí vão fazer o quê? Vão deixar que prospere as doenças. O vereador já mudou. Ele só disse que pela lei ele era contra a lei. Agora ele é contra as multas. Então, eu acho que tem que pensar, examinar e sugerir, talvez, de reduzir as multas. Mas tem que ler todo o contexto. Quanto a...
Está bem claro aqui no artigo 1º da lei de 2010, prevenção à dengue. Está bem claro aqui. Está bem claro aqui. Só que agora apareceu outras doenças. Desde lá, o que, que foi feito aqui? O que, que foi feito? Então, tem que fazer exatamente isso. É prevenção, campanha. Agora, simplesmente, uma multa desse tamanho, que aqui nessa de 2010, essa mesma da reincidência aqui de 2010 é 3.500. Já é uma multa alta. Já é uma multa alta. E aqui tem sim, vereador. Tem uns que são cobrados e outros não. Tem sim, senhor. Assim como os terrenos invadidos, aqueles que eu falei, tem gente sendo executada e aqueles lá ficaram tranquilos. E o senhor não sabe? O senhor não sabe? Eu já dei o nome. O senhor sabe? Então, não, pode falar, não tem problema. Eu gosto de discutir. O senhor não gosta? Eu gosto. Pode falar. Pode falar. Não, o senhor não sabe discutir. O senhor não sabe discutir. O senhor não tem nem argumento para discutir. O senhor não tem nem argumento. Assim como falou aqui o vereador Guedes, tem uns que podem podar, outros não podem. Outros são multados, outros não são.
Vereador Joel, só um pouquinho.
As pessoas falam para a gente aí. Entende? Então, aqui está claro. Somos favoráveis, sim, mas tem que repensar os valores aqui. Porque aqui está bem claro, na lei de 2010, se referindo à dengue e à multa máxima de 3.500. E agora estão querendo ultrapassar.
Vereador Gledson.
Olha... Eu acho que, eventualmente, todos pecam um pouco nas suas funções, né? Eventualmente, porque o ser humano é assim. Mas nós, vereadores, não podemos deixar passar um valor tão alto aí, nesse caso. Então, uma das minhas propostas aí nós temos que sugerir manter essa multa nesse valor aí, e, em caso de incidência, porque, né, é um valor desproporcional. Um valor desproporcional. Tem que fazer uma emenda supressiva. Se for hoje colocado em votação, eu sou contra. Se não for hoje, vamos apresentar uma emenda supressiva desse artigo ou modificativa.
Vereador Joel.
Acho que o vereador não pode fazer, né? Porque vai alterar um valor. Valores, nós, o senhor, eu acho que não está bem informado, a gente não pode mexer em valores aqui na casa. É, pode sugerir, não mexer. O vereador falou que era 3.500 em 2010, faz 6 anos. E daí? Naquele tempo era, não tinha problema. Hoje tem. Faz 6 anos depois. 3.500 hoje não é caro? Não, mas o senhor disse que está normal. Faz 6 anos que foi isso.
Ah. Vereador Gerson, espera. Vocês vão sugerir a emenda ou eu coloco a votação? Se vocês querem sugerir a emenda.
Não podemos ser contra por ser contra. Não tem
então, emenda. Próximo.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui em segunda discussão o projeto de lei 2289 de 2016, que cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e dá outras providências. O projeto de lei 2289 de 2016, em segunda discussão.
Vereador Gladson.
Eu estive olhando nos meus arquivos aí. Essa demanda eu venho cobrando da prefeitura e eu não mudo de posição. Desde que 2009, quando eu entrei aqui, eu continuo com a mesma postura. Eu cobrando isso aqui desde 2010. Na época, então, o vereador presidente era o vereador Arthur Scherer Cardoso. E cobrando esse conselho que... municipal do Concepro na época, que não deve ser a mesma função do Conselho Municipal. Só que é essa lei ali, eu não vou fazer nenhuma sugestão, porque está dizendo que eu sou contra também, e eu sou bem pelo contrário. Eu procuro ter práticas nessa área de segurança e demonstro aí na rua, no dia a dia. Não adianta, né, só no... Então, aqui, olha... Eu acho muita gente, representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de tal lugar, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Então é muita gente, muitas secretarias. Então, por mesmo, é a minha opinião. Se tu quer fazer alguma coisa para funcionar, coloca 3 representantes do governo e 3 não do governo e deu. Né? Porque acontece que com muita gente nesses conselhos aí, por que burocratizar se tu pode simplificar? E aí se faz com revezamento. Mas não vou votar contra isso aí. Fica só a minha opinião, que é... Eu acho que é muita gente. E onde tem muita gente, é muito mais difícil. Né? E eu acho que tinha que ser 3 representantes do governo e 3 das organizações civis. E aí se revezam. Uma hora dos moradores, outra hora das CAR, outra hora do OCIP. Porque senão acabam sendo as mesmas pessoas sempre. É no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação... Conselho Fundeb, Conselho de Assistência Social, e acabam até sobrecarregando e chateando algumas pessoas, que sempre são as mesmas. Eu acho muita gente, o assunto é importante, tem meu apoio, mas nós tínhamos que pensar isso aí, pela experiência que nós estamos vivendo hoje em Arambaré. Né?
Vereadora Márcia.
Bom, presidente, a semana passada eu já falei referente a esse projeto, a gente já estava aguardando há algum tempo, porque nosso município, nos últimos meses, faltou muito do segurança pública. Né? Tem a comunidade aí que tem a falar melhor que a gente. Né? Muitos problemas acontecendo, o município não tem recurso para investir, né? O que ajuda aí um pouco ainda é a segurança que tem sido feito pela empresa que faz aí. Mas a gente sabe que ainda não é o todo. E Arambaré não é diferente dos outros municípios, que está faltando, né, brigada militar, né, a gente sabe que o Estado está numa situação bastante crítica, o efetivo nosso é pequeno, nós não conseguimos, né, trazer a Polícia Civil para cá, porque municípios pequenos hoje não têm... O Estado não está prevalecendo esses pedidos, não é hoje, né, por causa dos recursos que estão cada vez menores. E aqui o Fundo de Segurança Pública, com o Conselho Gestor de Segurança Pública, foi uma luz no fundo do túnel, né, para que a gente possa fazer alguma coisa. A gente sabe que as pessoas da comunidade que fazem parte dos conselhos geralmente são as mesmas, né? É paritário, é metade do governo e as outras pessoas integrantes da nossa comunidade, que, né, tem algumas pessoas que têm um grande interesse de participar dos conselhos, mas a gente sabe que conselho de educação, conselho de saúde, conselho, né, às vezes quase são sempre as mesmas pessoas que participam. E como a gente sabe que, há pouco nós estávamos falando, que não tem nenhuma conta que possa ser depositado algum recurso que não tenha um conselho gestor, e esse conselho gestor é fundamental. Tanto o conselho da criança, todos eles precisam do conselho gestor, né? Um exemplo que eu dei foi das carteiras de identidade, que a gente paga a taxa aquela aqui em Camaquã, a gente faz as carteiras de identidade ainda em Camaquã. A taxa tem uma taxa de R$ 7,00 que vai para o fundo Conceplo de Camaquã. Então, todos os cidadãos de Arambaré que fazem a carteira de identidade em Camaquã, taxinha vai para o Conceplo de Camaquã. Então, assim, ó, eu acho que os alicerces nossos aqui, né, eu digo do cidadão em geral, é saúde, educação e segurança. E eu acho que a gente esperar só do Estado e não fazer alguma coisa, eu acho que todos os municípios estão se mobilizando de uma forma ou de outra. A gente sabe que Camaquã hoje já tem, através de convênios, aí tem câmara de monitoramento. E essa é uma sugestão que há bastante tempo eu deixo aqui. Se nós tivéssemos algum recurso que pudesse fazer alguns pontos de monitoramento da nossa cidade, muitas coisas seriam desvendadas aqui e as pessoas teriam muito mais segurança. Então,
seu tempo, vereadora.
Fica aqui só para... Só para mim. Fica uma sugestão aqui minha, que os recursos do fundo, né, que a gente sabe que são pessoas que têm interesse, que a comunidade tenha segurança, que possa ser olhado com uma visão diferenciada, futurística também, que possa executar, além das nossas forças de segurança, que é a Polícia Civil, Brigada Militar, etc., que possa ser condicionado também, através desse conselho gestor, no futuro, câmeras de monitoramento nos pontos de acesso da nossa cidade, nos pontos de maior circulação de pessoas. Obrigada, presidente.
Vereador Gerson.
Bom, a gente é favorável, evidente que é favorável ao conselho. Espero que não precise ser por escrito, depois vai vir o ato do conselho, de repente só se solicitando vem. Mas eu falo aqui, todo mundo tem esse conhecimento, que nós estamos ali, se fala em segurança, qual é o incentivo que foi dado à segurança do nosso município, que está um prédio ali que foi aprovado aqui, que vocês sabem, eu falo toda semana, há mais de ano ali abandonado e não entregue para a brigada. Certo, que o entregar faz um ano, que tem uma desculpa, uma coisa, hoje é uma coisa, amanhã é outra e está ali. Então, claro que a gente é favorável, não tem nem dúvida, mas não é só isso aqui que vai melhorar a segurança. Não é isso aqui. É o incentivo, à polícia, é isso que o município tem que fazer. Mediante aqui o fundo, vamos arrecadar para que seja enviado a segurança. Com certeza. Agora, a justificativa de estar ali aquele prédio abandonado, até hoje.
Vereador Rui.
Também sou favorável ao projeto, é um projeto bom, ótimo para o município. Se a presidente achar por bem colocar em votação hoje, meu voto é favorável.
Vereador Sandro.
Eu só quero manifestar também, dizer que todos nós sabemos da importância do projeto e da minha parte também não tem problema, se quiser botar em votação hoje. Obrigado, presidente.
Vereador Gledson.
Senhor presidente, mas eu estou pensando em fazer uma emenda nesse projeto. Se os colegas vereadores não quiserem reduzir um pouco de gente, porque aqui tem, para começar, tem 10 pessoas, fora as pessoas que são convidadas, né? Se não concordar em reduzir, eu acho que obrigatoriamente nós temos que colocar no projeto alguém de Santa Rita do Sul, da associação de Santa Rita, alguma associação lá do Clube de Mães, e alguém do governo também de Santa Rita do Sul. Eu acho que nós temos que colocar expressamente isso para ficar na lei também. Eu quero que seja lei. E nesse artigo aqui não ficou nada claro com relação a Santa Rita do Sul. Então eu gostaria que apresentar a emenda nesse sentido.
Próximo.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ofício número 211 de 2016, Arambaré, 5 de agosto de 2016, submeto à elevada apreciação dessa casa o projeto de lei 2291 de 2016, o qual autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$30 mil, servindo de igual valor ao auxílio do Estado. A aprovação do referido crédito se faz necessária para aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde do município. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para solicitar a apreciação desse projeto em regime de urgência, reiterando desde já nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, assina a prefeita municipal Joselena Maria Becker Scherer. Eu passo a ler então agora o último parágrafo aqui, a síntese do parecer jurídico, que diz o seguinte: por fim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei 2291 de 2016 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação dessa casa legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 8 de agosto de 2016, assina o assessor jurídico Alan de Souza Peters, os membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, por unanimidade, os senhores Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira, bem como os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, também por unanimidade, que são os senhores Alcionida Rosa Lopes, a senhora Márcia Bischoff da Silva e o senhor Joel Pereira Gonçalves. Projeto de lei 2291, em primeira discussão, regime de urgência.
Coloca em discussão a urgência do projeto. A urgência, vereadora Márcia.
Presidente, eu sou favorável à urgência do projeto, porque a gente sabe que esses recursos do governo do Estado, às vezes, quando estão chegando, eles ficam pouco tempo e daqui a um pouquinho tu acaba perdendo. Às vezes fica no entrave só por causa da nossa votação. É recurso oriundo da consulta popular, R$30 mil. Votação esse que as pessoas votam, as pessoas escolhem, Por incrível que pareça, geralmente é a saúde sempre em primeiro lugar. Então, a gente sabe que o governo do Estado tem feito, às vezes, uns esquecimentos nos seus repasses, e, por incrível que pareça, as consultas populares são coisas que eles estão, vamos dizer assim, que é uma coisa sagrada, que nos últimos anos eles têm realmente, que tem sido votado, eles realmente têm comparecido com os valores. A gente sabe que aqui nessa casa sempre passa os recursos, Então, esse para compra de equipamento e material permanente, R$30 mil, é bem-vindo, a gente sabe que está sempre precisando. O ano passado, eu até deixei uma sugestão que geralmente para a saúde, quando não é veículo, é carro, é equipamento. Então, são as duas linhas que a consulta popular segue do Estado. Deixei a sugestão, em outra consulta popular, que fosse comprado um equipamento como esse aqui é equipamento e material permanente, que fosse adquirido um aparelho de ecografias para a unidade de saúde, que é uma coisa necessária. Não precisa ser uma pessoa que esteja executando todos os dias ali, mas que tenha um profissional que venha duas vezes, uma vez por semana. Às vezes a gente sabe da necessidade, às vezes tu consegue, precisa de uma ecografia, precisa marcar, só para a semana que vem, só para outra semana. Né? E nós tendo na nossa unidade de saúde, daqui a um pouco a gente já está inaugurando uma unidade nova aí, um profissional uma vez por semana não vai empobrecer o município. Então, a gente já, nós já tínhamos até, numa outra época, tínhamos olhado o valor. A gente sabe que numa licitação esses valores, né, acabam ficando menores, mas daria sim, caberia dentro desse valor, dentro desse orçamento aqui. E eu acho que dentro da nossa comunidade seria um grande benefício, porque a gente sabe que às vezes em Camaquã tu leva 15 dias, 10 dias para conseguir fazer uma ecografia. Se nós conseguir fazer dentro do nosso município, mesmo que seja uma vez por semana, já é bastante importante. Obrigada, gente.
Vereador Leandro.
Senhoras e senhores, eu sou a favor da urgência e também sou a favor do projeto. Só gostaria de citar mais uma vez aí que nós tivemos uma resposta hoje, que foi gasto na pintura do posto de saúde R$ 35.550. E veio a resposta com o CNPJ errado. R$ 31.550, que também é um horror o valor. R$ 31.550. E veio a resposta com o CNPJ errado e é uma empresa de Estância Velha. Obrigado.
Vereador Sandro.
Em relação à urgência, quero dizer que também sou favorável. Obrigado.
O único que falou certo. Vereador Gladson. Urgência.
Em relação à urgência, também eu, assim como a vereadora Márcia, eu participo efetivamente nas demandas da consulta popular, voto, né? Eu sou favorável. E, inclusive, vou pedir, senhora presidente, que se, com a concordância de todos os colegas, que seja votado hoje.
Vereador Alcioni.
Favorável à urgência e ao projeto, é óbvio que é dinheiro designado, direcionado, lutado pela população, não tem nem justificação nós ficar com ele na casa. Da minha parte, estou pronto para votar.
Vereador Rui.
Também sou favorável à urgência e ao projeto.
Coloque em votação, então, a urgência do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada a urgência por unanimidade. Agora coloca em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça. Desculpa, é que todo mundo, ninguém falou da urgência, todo mundo falou. Só o vereador Sandro. Então, o vereador Joel, se manifeste.
Que a vereadora Márcia colocou que normalmente vence essas verbas para a saúde. Infelizmente, a partir desse ano, foi tirado fora educação, saúde e segurança. Então veio incentivo para a agricultura familiar, para turismo, mas regional, não pode, nada mais pode ser diretamente para o município, no mínimo dois municípios têm que participar. E da nossa micro-região aqui é Arambaré, Tapes, Sentinela. Qual é o outro? Arambaré, Tapes, Sentinela, tem mais um. É Cerro Grande? Não, acho que é Cerro Grande. E então tem que ter no mínimo dois municípios para fazer um projeto. A gente esse ano tentou aí com turismo fazer com Arambaré e Tapes, ou Arambaré Camacuã, com o pessoal que artistas que pudessem dessas cidades participar de um evento aqui em Arambaré. Foi encaminhado o projeto, mas não sei se vai ser possível. Quanto a esse valor de 30 mil da saúde, eu e a vereadora Márcia fomos até Charqueada, São Jerônimo, onde foi decidido isso. E o que nos disseram? Olha, daqui a 15 dias nós vamos mandar liberar o dinheiro. Esse 30 mil foi para todos os municípios pequenos. Não foi mais escolhido, o município tal, não. O governo do estado deu para todos os municípios pequenos 30 mil reais. total era 200 milhões, o ano passado passou para 60 milhões, esse ano diminuiu para 40 milhões, para todos os municípios da consulta popular. Então, eles destinaram 30 mil reais para a saúde e para equipamento e material permanente. Então, que daqui a 15 dias nós vamos mandar, vocês chegam lá na prefeitura de vocês, já pedem para fazer o projeto, deixar pronto, que daqui a 15 dias vai lá, e aí 15 dias tem que dar a resposta. Então, nós chegamos aqui e colocamos isso, foi eu, a Márcia e o presidente do Comud. E mais foi mais um, dois do Comud. E aí foi decidido que nós chegamos aqui e já falamos para a secretária da Saúde, foi feito o projeto, deixaram o projeto pronto. Quando o governo do estado colocou que estava disponível, podia mandar os projetos, foi encaminhado o projeto e o prazo para prestar conta agora é curto também. Então, a urgência se faz necessária por isso. E o projeto, eu sou a favor, porque...
Seu tempo,
é vereador. Saúde.
Vereador Gledson.
Eu já falei que sou favorável à urgência e também deixei pedido para ser votado hoje. Mas aqui, olha, vamos deixar bem claro que bom, né? O recurso está chegando. O sartório está castigando os servidores. Mas para a saúde está chegando, né? Mas todos os municípios, todos os pequenos municípios, chegou o dinheiro, 30 mil reais. Então, eu não concordo que, né, que o sartório castigue o nosso servidor público, porque... Mas temos que deixar claro que isso aí foi um mau governo do PT, anteriormente, junto com o PDT e outra coligação. E em 2008 foi diferente. A governadora Ieda deixou as contas em dia. Né? Agora o PT quebrou o Estado e o Sartorão está castigando o servidor público. Mas para a saúde está chegando, em Arambaré. Devagarzinho está chegando.
Vereador Alcioni.
Não, confraternizar um assunto que, na verdade, eu já tinha explanado a vontade de votar favorável e votar agora, sim. Tá? Sou favorável plenamente.
Vereador Gerson.
Bom, só para salientar aqui que no projeto consta aqui construção ou reforma de unidade de saúde. Depois a rubrica é equipamentos e material permanente. E a recém se falou aqui que há uns dois meses atrás se gastou 31 mil para pintar. E aí? Aí falo na prioridade da saúde, né? Então, por isso que nós temos que, com certeza, vamos aprovar, sem problema, nós temos que fiscalizar.
Vereador Joel.
Esses 30 mil reais é da Consulta Popular 2015. Dos governos anteriores, ficou ainda pendente... Eu tenho certeza de 2013, 2014 e eu acho que ainda de 2012 nós temos verbas para receber dos governos anteriores, mas o atual governo está priorizando. Ele disse que ia dar 30 mil para o município, para cada município pequeno, para a saúde agora. Então, nessa consulta popular de 2015, já foi liberado em 2016. E o que está para trás, se sobrar algum dinheiro, eles vão começar a pagar o que deve para os municípios, o que está para trás.
Vereador Sandro.
Bem, só dizer que, em relação ao projeto, também sou favorável. E queria saber se alguém pode me dizer, esse dinheiro ele tem já tem uma finalidade ou... E a senhora poderia me dizer, vereador?
Eu não faço mais parte, eu participei as últimas vezes, fui como vereadora normal, mas
sim.
Não faço mais parte do conselho.
Tá, não, então eu já vou adiantar que eu vou esperar um tempo e quero requerer do governo para saber onde é que foi aplicado esse dinheiro. Obrigado.
Não foi aplicado ainda.
Quando?
Então, vereadora Márcia.
Assim, Sandro, a consulta popular é um programa fechado, sabe? Ele tem alguns tópicos que dentro do programa tu escolhe o que tu quer. Um exemplo, o ano que eles liberam para veículos, né, tem coisas que tu pode escolher, outras tu não pode. Equipamentos tu pode escolher, o que tu quer. Ah, um exemplo, eu quero comprar com os 30 mil duas cadeiras dentárias, né, dois consultórios odontológicos, ou quero comprar um aparelho de eletro, entendeu? Para chegar a esse valor. Dentro do próprio programa do governo do estado tem isso. Mas tu não pode, tipo assim, dentro do programa não tem outras coisas que tu possa fazer se equipamento é equipamento. A não ser que o conselho diga o seguinte, nós não queremos mais isso aqui. Vão lá na reunião, os integrantes do conselho de Arambaré vão lá e dizem assim, ó, o pessoal de Arambaré não quer mais utilizar esse recurso aqui, quer mudar. Aí com autorização, votação lá na plenária, aí consegue mudar. Eu já vi, Arambaré nunca mudou, né? Pelo menos que eu saiba. Mas existem alguns municípios que eu já vi chegar lá e querer mudar. Tapes, um exemplo, foi um. Tapes, uma vez, na plenária lá, pediu em votação para que o recurso deles repassasse todo para o hospital de Camaquã. Vamos supor assim, entendeu? Ah, vamos repassar. Como nós poderíamos pegar, assim, ó, nós não queremos esse recurso aqui aplicado em Arambaré. Nós queremos que esse recurso vá ser todo aplicado no hospital de Camaquã. Só na votação da plenária ela pode ser autorizada, caso contrário, não. Entendeu? Precisa da autorização do conselho.
Na verdade, eu só quero saber aonde ele foi aplicado. Só isso.
Só um pouquinho. Aí terminou teu tempo, Sandro. Vereador Joel.
Não, só vai explicar assim, ó. Quando tu encaminha para lá o projeto, isso aí é simples. É, tu tem que mandar um projeto para lá, onde é que tu vai aplicar. Aí isso aí já tem. Então é simples, é só chegar lá e dizer como é que foi encaminhado o projeto. Olha, para comprar equipamento, para comprar isso e aquilo. Aí vai ter que ser gasto naquilo ali.
Alguém mais? Esqueci. Bom, então vou colocar em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. E caminha a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura dos escritos.
Chamamos à tribuna o vereador Gerson. Único vereador inscrito da noite, vereador Gerson.
Boa noite a todos. Só para deixar bem claro, e por isso que nós temos que fiscalizar, que o projeto aqui está bem claro, construção ou reformas. Depois é que fala em equipamentos. Então, por isso tem que ser fiscalizado. Porque quem vai nos garantir, nós aprovamos, quem vai nos garantir que esses 30 mil não vai pagar a pintura de 31.500? Então, é essa a situação do nosso município. Um município que todo mundo sabe da situação da saúde... Todo mundo sabe da situação da saúde, que não tinha médico, só podia adoecer depois das 5 da tarde, não tinha remédio. Todo mundo sabe dessa situação. Aí, gasta quase 32 mil reais para pintar. E aí, acho que a gente não tem que reclamar aqui, por isso que a gente pede as informações e as informações não são dadas. Aí, contrata uma empresa lá de Estância Velha para fazer uma pintura aqui. Então, e as informações... Também tivemos que abrir o processo de novo, porque não são prestadas as informações que a gente sempre solicita aqui. Falando em ponte, quem passa em Santa Rita sabe que a ponte que foi feita há poucos dias, né, já está afundando. Já está uma cabeceira e não teve enchente. Não teve enchente. Já está afundando. E foi nos dito aqui que gastaram 30 mil reais de madeira. Então, essa é para vocês verem a situação que se encontra no nosso município da maneira que eles nos dizem as coisas aqui. Foi repassado aqui no mandato do Alcioni 80 mil reais para a ponte. Aí disseram aqui para nós que gastaram 30 de pranchão e pau de eucalipto. E aí? Então, esse é o nosso governo. Esse é o nosso governo. Aí, quando se pede informação aqui, não dão. Como vocês estão acostumados, quem está aqui vem. Né? Folha de pagamento estourada de novo. estourada de novo e continua botando gente. Por meio e por outra, aquelas maneiras por fora. Porque antes era contrato e reclamava, toda semana que entrava um contrato aqui era reclamado. Não precisa dizer quem era, né? Que reclamava. Reclamava que tinha que ser concurso e não podia ser contrato. Né? E aí, agora, é assim. Está aí, quem que não sabe aqui que estamos inchados? Folha de pagamento estourada. Falando de novo na volta das verbas que reclamam que está segura aqui os 70 mil, que podia ter vindo aqui há 3 semanas, aqui tem as pessoas que costumam vir aqui, a Dona Vera e a Santa vêm toda semana, sabe. São testemunhas de que há 3 semanas eu solicito. Por quê? Qual é o problema? Por que tem que ser por escrito um pedido de uma ata para liberar um dinheiro? Por quê? Simplesmente podia ter vindo. Está ali bem claro no regimento que o líder do governo, essa é a função dele. Solicitar lá, olha, vamos lá, vamos mandar. E não mando. Qual é? Tinha algum problema de mandar? De solicitar e vir essa ata para cá? Não tem problema nenhum. A mesma situação ali, mesma situação, vou repetir aqui. 113 mil ali do CRAS. Que tanto foi polemizado aqui, porque não aprovava, blá, blá, blá. E agora? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? 180 mil que aprovamos aqui há meses atrás para o término da unidade básica nova ali. E assim se convive com as coisas aqui. Vou repetir aqui de novo, tanto dinheiro que se perde, só do PEMAC, 95 mil reais o município perdeu. 95 mil reais por falta de informação. Simplesmente por falta de informação. E é assim que está se convivendo aí o nosso município, solicitando projetos com as multas extraordinárias, que é sim para alguns e para outros não, porque se convive aí, as pessoas nos reclamam todo dia, para uns tem que pagar para cortar um galho, para outros não tem que pagar, e assim por diante. Acampamento permanente na beira da praia, permanente na beira da praia. Aterros são retirados da estrada toda de Santa Rita, quem vai para Santa Rita vê, está tirando areia toda a beirada. E antes éramos denunciados, sim. Causalmente falavam aqui e na mesma semana vinha a denúncia. Na mesma semana vinha a denúncia. Só não tem coragem para vir aqui dizer, eu tenho, eu digo aqui, eu denuncio. Como vou denunciar várias coisas que estão acontecendo aí no nosso município. Irregularidades pura. Então, é nossa obrigação, porque tem muita gente que aí, eu citei aqui semana passada, gente concorrendo, que vai concorrer, dizendo que os projetos não têm que ser discutidos. O vereador não tem que discutir projeto, tem que aprovar e depois fiscalizar. É uma grande piada, né? É uma grande piada essa, e vários candidatos que tem aí que estão se prontificando, se não sabe nem o que é que vai fazer. Comentam essas coisas assim, que não pode fiscalizar, que não pode discutir, que não pode nada. Essa é a situação que está acontecendo no nosso município. Então, agora foi aberto o processo, depois, agora que já foi aberto, eu vou levar ao Ministério Público, porque é uma questão, até as gravações daqui, de semanas que eu reclamo aqui, vai ser levado, para não dizer que foi uma coisa momentânea, e é de meses que eu venho aqui, quem costuma vir aqui sabe, está ali o Cléber da rádio, que ouve a rádio, sabe das reclamações que eu faço aqui, eu cobro, aí não vem a resposta de meses, assim como vou repetir aqui, os terrenos invadidos, que todo mundo sabe. Aí tem pessoas que são cobradas judicialmente para pagar o IPTU, como teve uma pessoa aí que esses dias me reclamou, que estão cobrando IPTU, que ela podia ter isenção, deveria ter, tinha, retiraram. E aí de outros eles não cobram isenção, simplesmente a pessoa vai lá, parcela e toma conta. Essa é a situação. Mas vai ao Ministério Público. O Ministério Público tem que ter esse conhecimento, porque não pode ficar assim as coisas no nosso município. Não pode. Não pode continuar da maneira que está o nosso município com essa despesa. Até amanhã vou divulgar, vou ter o prazer em divulgar e passar para as pessoas de uma empresa que vem aqui lá de fora, que quanta gente aqui dentro do nosso município que podia executar o serviço de uma pintura por quase 32 mil reais, quase 32 mil reais para uma pintura, sabendo que no posto de saúde não se tem remédio, não se tem nada. e aí se investe R$32 mil para pintar. Então, é simplesmente tratar vocês como um... Não dá nem para não dizer nome, né? Porque, infelizmente, é o que está acontecendo no nosso município, fora as coisas que ainda vocês não sabem, que vocês vão ficar sabendo. Obrigado.
Não havendo mais nada, dou por encerrada esta sessão. Boa noite a todos.